Senhor presidente, demais deputadas e deputados, primeiro eu havia justificado a minha ausência, por mais que alguns, eu sei, em tom de brincadeira, questionassem a minha ausência na sessão passada, mas eu havia agendado já há algum tempo reuniões na Frente Nacional dos Prefeitos, ao qual fui presidente, mas também com alguns ministros, companheiros de Câmara Federal, companheiros de partido, o qual estava devendo essa visita. E já comunico para os nobres pares que na próxima semana, já viajo no domingo, vou a Córdoba, na Argentina, para falar da experiência do orçamento participativo vivido aqui na Prefeitura da cidade do Recife durante os 8 anos de minha gestão. Então, já fica justificado aqui, presidente, e para os demais companheiros, que na próxima semana eu estarei ausente cumprindo essa agenda internacional. Mas hoje nós tivemos uma audiência da frente da Transnordestina, onde compareceram alguns companheiros, hoje onde aprovamos uma série de deliberações, e eu trago aqui um pouco o pronunciamento sobre a Transnordestina na tarde de hoje. Em uma situação ideal, uma obra como a Transnordestina, com impacto no futuro econômico do Nordeste, não deveria ser tocada apenas a partir de decisões centralizadas, sem que seus aspectos técnicos sejam amplamente discutidos com os estados envolvidos, como é o caso de Pernambuco, prejudicado com a supressão do porto de Suape, desta rota ferroviária, por um aditivo assinado no final do governo passado. Mas não estaremos mais no caminho sem retorno se nos empenharmos pela reinclusão do porto de Pernambuco no roteiro da ferrovia. Cabe-nos agora lutar politicamente pela implantação do trecho, mas sempre evidenciando que o terminal pernambucano é viável tanto em termos técnicos quanto econômicos. Em relação a esses aspectos, não nos faltam argumentos. Hoje, com o governo federal mais arejado e, de fato, preocupado com o Nordeste e Pernambuco, podemos abrir um diálogo mais profícuo sobre a obra, porque também há uma unidade que se forma em nosso estado para lutar para que o projeto não contemple apenas o porto de Pecém no Ceará, como agora está previsto. Nesta casa, criamos a Frente de Defesa da Transnordestina em Suape. Parlamentares estão mobilizados em Brasília em busca de saídas para execução do projeto com a inclusão do nosso porto. O governo estadual também tem mostrado empenho em levar essa luta adiante e há especialistas de grande capacidade técnica sobre o tema para mostrar a necessidade da expansão da ferrovia até Suape. O senador Humberto Costa e a senadora Tereza Leitão e o deputado Carlos Veras saíram otimistas de um encontro com o ministro do Transporte, Renan Filho. O deputado Silvio Costa também esteve com o ministro e dele ouviu que o governo federal quer levar a Transnordestina até Suape. Mas, presidente, com todas essas ações amparadas em argumentos técnicos, devemos juntar as nossas forças para o diálogo com o governo federal, já em curso e mesmo com a sociedade e as empresas envolvidas. Em pronunciamento anterior, eu já havia dito aqui que a inclusão de Suape é economicamente interessante para a obra em si e para o futuro de Pernambuco e do Nordeste. A distância entre Salgueiro, que é o ponto de entroncamento entre os dois ramais, é aproximadamente 100 quilômetros a menos que o percurso até Pecém. Além disso, Suape não é apenas um porto, mas um complexo industrial e, dessa forma, as composições da ferrovia que trariam para o litoral os grãos e minérios do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, levariam de volta para o sertão nordestino diversos produtos que são fabricados em Pernambuco ou que chegam ao estado dos diversos centros de distribuição instalados na sua região metropolitana. Suape tem o projeto mais curto e menor custo operacional. Levamos em conta também que o porto do Suape é o mais competitivo do Nordeste. Suape é líder em movimentação de contêineres, em gás de cozinha, em combustíveis e em veículos, entre outros. Nossa desvantagem presente está mais no fato de que o grupo CSN, controlador da TLSA, já tem negócios no Ceará com forte atuação no porto de Pecém, inclusive com o direito de exploração do terminal de minérios daquele porto. Ocorre que os dois terminais não são excludentes, mas complementares, além de estratégicos para a região. Estamos cientes dos diversos percalços sofridos pelo processo de exclusão de Suape, com base em estudo técnico sem a devida publicidade. Mas Suape não saiu inteiramente de cena, pois novos estudos serão feitos para definir a melhor destinação para o trecho. Conforme a apresentação feita nesta casa pela Consuleg, para subsidiar os trabalhos da frente parlamentar, a exclusão do trecho Salgueiro, Suape se deu sem discussão com os atores envolvidos, especialmente os entes federativos estaduais. Além disso, dentro do modelo de contratação pactuado com a Transnordestina, a viabilidade teria que ser buscada pela empresa, não pelo poder público. Dessa forma, seria dever do governo exigir da empresa a busca de uma solução sem excluir o trecho Salgueiro-Suape. Vamos atuar neste processo de forma direta. Caberá à frente parlamentar, entre outras providências, solicitar informações de empresas e governo sobre todos os processos da obra, com documentação pertinente, bem como pedir à governadora Raquel Lira dados sobre os projetos estaduais para a construção deste trecho da malha ferroviária e suas relações com o projeto original. Concluindo, presidente, há muito o que fazer em várias frentes, mas estamos com a esperança de que, antes do final desta década, o Nordeste dará um salto importante em seu desenvolvimento e que o porto de Suape, um dos mais modernos do país, estará no curso dessa história. Bom para Pernambuco e bom para o Nordeste. Eu queria finalizar, senhor presidente, dizendo que uma série de pedidos de informações foram aprovados hoje na comissão e que segue para que nós tenhamos todas essas informações para dar um melhor balizamento à nossa luta. É isso, senhor presidente.